FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Se canta, dança. Agora, esses cantos, para quem entende, são rezas e imitação dos gestos dos orixás. E os orixás? Os orixás são um vento sagrado. E todos os orixás estariam encantados num fragmento da natureza. Iemanjá não está encantada no mar? Oxum não está nos rios, nas cachoeiras? Xangô não está no fogo? Ogum não está no desbravamento das matas? E assim por diante. Inhansã não está nos ventos? São encantados. E como podemos rezar para esses encantados? As danças, os gestos, são as rezas para os orixás.
Blanco, la reina sale a bailar. Ya no está Carlos Saavedra, su gran amor, ¿quién la podrá acompañar? Ya no está Carlos Saavedra, su gran amor, ¿quién la podrá acompañar? Ya no hay luna que le alumbre sus noches de soledad. Lleva pañuelos de zamba para llorar, ¿quién la podrá consolar? Lleva pañuelos de zamba para llorar, ¿quién la podrá consolar? A veces se oye algún bombo y le parece que está de nuevo Carlos Saavedra, su gran amor, para sacarla a bailar. Con su vestidito blanco la de lavar, bailando por no llorar. De su alma suena la 7 de abril, que le recuerda otros tiempos de tanto andar bailando para vivir. ¿Cómo llenar el vacío que deja un hombre al partir? El patio de Tarapaya callado está, extraña su bailarín. El patio de Tarapaya callado está, extraña su bailarín. A veces se oye algún bombo y le parece que está de nuevo Carlos Saavedra, su gran amor, para sacarla a bailar.
con su vestidito blanco la de la van, bailando por no llorar.
Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Como llenar el vacío que un hombre deja al partir. Essa não é a data em que ele partiu. Ele partiu em 2022. Outubro de 2022, esse cara que estava cantando, Juan Carlos Carabajal, essa é a data em que ele nasceu, em 1943, em Quimili. Esse santiaguinho magnífico, esse Carabajal, entre vários Carabajal, uma família do folclore, mas esse de quem eu me fiz amigo, a quem eu conheci em 1994. Esse que me levou à casa de Dom Sixto Palavecino, esse compositor inspirado, esse cara tão articulado com as coisas da natureza, interessado nas coisas da natureza, esse comunicador de primeira do rádio, da revista que ele criou, Santiago Guitarra e Copla. Saudoso Juan Carlos Carabajal, saudoso Juanca. Para mais datos, como eles gostam de dizer, escritor. Tem uma biografia, uns causos pessoais muito saborosos que eu trouxe da última vez que o vi, em 2016. Na sua casa de Santiago. Juan Carlos Carabajal, dia de recordar esse grande. E é legal quando, aliás, não é só legal, eu acho que é função do Cantos do Sul da Terra, como é função da emissora pública, da cultura pública, a gente trazer os caras que não são necessariamente os que estão no primeiro da lista top of mind. Não é isso, né? Juan Carlos Carabajal é excelente e não é conhecido como o Peteco e como tantos outros contemporâneos. A gente sabe que são mercados dificílimos e que são meios de divulgação complicados também. Estratégias, estruturas, interesses. Então, a gente tem que mostrar justamente o que tem qualidade e que eventualmente não está tão sob a luz dos holofotes. Talvez seja o caso do Juanca, mas quem é do ramo sabia quem era esse cara, dentro da Argentina, venerado como referência do folclore santiaguinho. Eu digo que o Juanca é a cara da natureza, mas essa primeira música que a gente trouxe não era por aí, era pela dança. Quando ele diz, como encher o vazio, como preencher o vazio que deixa um homem ao partir, ele falava de Carlos Saavedra, o grande bailarino Carlos Saavedra, que bailava com a sua mulher, com a Adela. Procurem o clipe magnífico dessa música, La Adela Sale a Bailar. Que é essa senhora entristecida, sem o seu par, dançando esta samba sozinha, eventualmente acompanhada por um jovem familiar, não sei quem é, mas ali o que está sendo significado é justamente a ausência do seu par, é quando morre o grande Carlos Saavedra, bailarino, La Adela Sale a Bailar. E entrou aí com esse amor pela dança, por causa do que diz o Agenor Miranda Rocha, o pai Agenor, grande liderança do candomblé, grande pensador do afro-americanismo, sim, porque veio criança, pequeno, para o Rio de Janeiro e fez toda a sua trajetória longa, morreu aos 97 anos, ou quase, quando ia completar 97 anos, faltava pouco, no Brasil, mas era também ele africano, e não só a doutrina ou a filosofia que ele processava, a religiosidade que ele difundia, não, e estudava, não só, ele próprio era angolano de Luanda. O pai Agenor, referência desta corrente de cosmovisão para tanta gente neste país, é quem falava sobre como se reza para os orixás. Se reza dançando. Ele não disse só dançando, mas ele acho que sublinhou isso. E ele também falou nos orixás e na sua relação. Vamos usar um termo que eu não sei se é o mais adequado, mas é como eu sinto, a sua relação especializada com a natureza. Porque cada orixá diz respeito a um fragmento da natureza e é assim que disse o Pai Agenor. Viram só? A Iemanjá não está encantada no mar? Oxum não está nos rios, nas cachoeiras? Xangô não está no fogo? Ogum não está no desbravamento das matas? Olha que curioso. Desbravamento das matas. Claro, porque este grande pensador, que nasceu em 1907 e morreu em 17 de julho de 2004, está falando num pensamento originário em que era preciso construir o espaço para a habitação, para a aldeia, para o convivial, para o cerimonial. E para isso era. E também para buscar o alimento e a madeira, enfim, era preciso desbravar as matas. Nós estamos mais preocupados na mata como um elemento a ser preservado no, naquilo que sobrou, e temos toda a razão. Mas quando isso se. Há milênios e milênios se gera esse pensamento, não havia esse perigo. A questão era um orixá ligado a desbravar as matas, era o contrário, de uma certa maneira, e ao mesmo tempo trata-se de respeitar, manter, cuidar a mata. Estou dizendo isso porque hoje é dia da floresta, hoje é dia do curupira, e tudo isso se cruza como a gente gosta que seja, tudo se costura. Pai Agenor, Juanca Carabajal, floresta, curupira, e o 7 de abril, la 7 de abril que a gente estava ouvindo ao fundo. Tchê, tu tá louco? É 17 de julho? O que que tem a 7 de abril? Tem a ver, depois eu falo qualquer coisa da 7 de abril, porque senão eu já digo tudo na primeira pegada aqui, e depois de um tempo parado, o cara fica, sabe, aquele matungo que tá no partidor e fica incomodando, riscando o chão, né? Queima a largada de tanta vontade de trabalhar, pois é, vamos mais devagar. O Valdir Verona tem um temaço pro saci, pro curupira, pro mato, pra queimada, pro desmatamento, tá no balaio. Tem como intérprete, na verdade, a autoria do Levi Ramiro. Depois disso, a lenda do Sarandi Espinhoso, legenda del Sarandi Espinoso, Manuel Capella é quem vai trazer esse tema pra nós, solta lá.
Você. Quem já foi matéria-prima, desde a folha até a rima, morada do pererê. Tora rola no madeira, motosserra traçadeira, machado pra escrever. Pra falar do seu sucesso, acompanhar seu progresso, tão difícil de entender. Um formigueiro de gente, fumaça no capim verde, tudo veio acontecer. Pra quem foi matéria-prima, desde a folha até a rima, morada do pererê. Aprendi desde criança que é o saci que faz a trança e Tupã quem vê a dança e faz na terra chover. Chora viola caipira, chora bicho e curupira, vendo a floresta morrer.
Brasil tá no balaio. Se não quebrar outro galho, planto ele pra você. Quem já foi matéria-prima, desde a folha até a rima, morada do pererê. Tora rola no madeira, motosserra traçadeira, machado pra escrever. Pra falar do seu sucesso, acompanhar seu progresso, tão difícil de entender. Um formigueiro de gente, fumaça no capim verde, tudo veio acontecer. Pra quem foi matéria-prima, desde a folha até a rima, morada do verê. Aprendi desde criança que é o saci que faz a trança, e Tupã quem vê a dança e faz na terra chover. Chora viola caipira, chora bicho e curupira, vendo a floresta morrer. O Brasil tá no balaio. 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 Se não quebrar outro galho, planto ele pra você.
Del suelo flores y un monte de campos gramizados, senderos sin flores, espinas y enredaderas, ramas secas y soles. Me nació en la garganta este cantar del norte, con sus cerros de piedra y sus piedras de cobre. Me mintieron su verdad en amores, para seguir bajando, solo Dios sabe a dónde. Me dejaron sediento sin decirme tu nombre, y en su arrullo de agua se ahogó mi hombre. Y me nació en la garganta este cantar del norte, con silbidos de aguatero, piedras, cuervos y soles. Dormido me fui quedando, casi en la noche, soñando con tus miradas y sin saber tu nombre. Madera de soy un árbol que antes fue hombre, me quedé y en raíces, flores y un monte, y me nació en la garganta este cantar del norte, con sus cerros de piedras que no conocen amores. nació en mi garganta este cantar un ortí, con seus cerros de pedra que no cuñe sin amores, que no saben de amores, que no saben de amores, que no saben de amores.
Ah, Manuel Capela, nesse tema aqui. Eu vou dizer Capela porque eu vi Capela, são dois L's, mas acho que não se pronuncia Capeja, e sim se mantém a pronúncia mais próxima do italiano original. Manuel Capela com Paco e Trelli são os autores da lenda do Sarandi Espinhoso. O Magrão chegava a escarcear aqui, porque esse sim é o cantor campeiro, né? Foi o que ele me disse, mais ou menos, em outras palavras, aqui do outro lado do vidrão. E o Manuel Capela é um cara que sabe dessas coisas, uma barbaridade. As coisas dele a respeito de assombração são sensacionais também. E aqui na legenda do Sarandi Espinhoso, ele diz algo que me interessa muito, que é aquela árvore que antes foi homem. É isso que está contado aqui, de uma certa maneira. E eu me lembro do velho Jupank dizendo que antes ele foi árvore, no tempo do homem. Sejamos, nem é preciso dizer isso, somos originários, somos indígenas, até não poder mais. Que coisa mais indígena que é essa transmutação, esse ciclo, esse pensamento que está aqui num tema simples como esse, lindo, que fala num cantar do norte, né? E no final ele arrisca ali um português meio atravessado como o cavalo de brigadiano, mas acaba funcionando, porque dá pra entender, e é fronteiriço, né? E é curioso pra gente ouvir chamar aquela região de norte, né? Por mais que a gente entenda de geografia, diz que norte não, peraí, é o sul, mais sul do meu sul é aquele ali, e os caras chamam o norte, tá certo, estão certo eles, aprendamos também a ser relativistas. Antes da legenda de Sarandi Espinoso, que é um assunto muito espinoso, tava o Tá no Balaio do Levi Ramiro com Valdir Verona interpretando na voz, na viola magnífica, e falando de saci, de curupira, de queimada, de desmatamento. Curupira este, hoje é dia do curupira e nacionalmente dia da floresta, internacionalmente é outro dia. Por causa disso, ficaram os dois associados, e são associados desde sempre, desde que os bichos falavam, que o curupira e o mato são mais ou menos a mesma coisa. O curupira cuida a caça também, não deixa, não é que ele proíba a caça, porque não, também, mais ou menos como aquilo que eu dizia no início, não era um tempo em que houvesse uma grande ameaça a nenhuma espécie caçada, mas sim, ele impedia a caça predatória, exagerada, esportiva, sem menor sentido de reprodução de uma comunidade. Então, por isso, ele confundia os caçadores no mato, e uma das formas de confundir, além dos gritos, além das travessuras, é aquilo dos pés virados para trás, porque daí tu vai seguir o rastro do bicho e vai parar no outro lugar. Então não é por acaso aqueles garrão para frente do meu amigo curupira, que tem um correlato lá na Argentina, no Paraguai, que é o curupi. Não dá nem para dizer que é um correlato, se vê que é uma coisa que tem a mesma origem, mas que não tem a mesma descrição. Tem alguns laivos de coisa violenta, de coisa terrível, e sempre a referência a algo fortemente sexual, sexuado e sexual. Depois a gente comenta sobre isso. Vamos lá! Do Coplanaco tem esse tema fantástico, desmonte. Desmonte é desmatamento, porque monte é mato. Atenção, pessoas que traduzem do espanhol dessa região, monte quase nunca é monte, quase sempre é mato. Como tem tradutor bom que tropeça nessa pedra ou nesse tronco, depende do monte em que se está. Do Coplanaco, desmonte. Depois, a lenda do Caipora, olha aí outro primo do curupira, solta lá.
quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, 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 de mi tierra. Desde que tengo memoria, esta es mi cuna y mi sol, donde se crían mis hijos, donde me he criado yo. Monte y cuna de la magia, del asombro y del misterio, cuando chango me adentraba en el monte de otro tiempo, miro por el suelo, pajarito vuela. Sombra, sin coyuyos en la tarde, sin colores, sin aroma. Han de aprender a llorar los pájaros que se han ido. Nadie sabe del sachayo, es un desaparecido. Me he quedado sin a quien darle mi esperanza y mi tristeza. Miro por el suelo, pajarito vuela. Diablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva.
Peguei a minha garrucha, pólvora, chumbo e bucha e coloquei no embornal. Bebi um gole de café, dei um beijo na mulher e fui pro mato caçar. Vi que fiz uma besteira, lembrei que era sexta-feira e nesse dia eu não caçava. Mas entrei pro mato adentro e fui rezando pra São Bento a cada passo que eu dava. Senti o mato mudado, tudo estava tão calado que o medo me dominou. Por incrível que pareça, não saía da cabeça o que o compadre me contou. E ali onde eu caçava, quase sempre costumava aparecer certas horas um homem pequeno e troncudo, do corpo todo peludo, conhecido por Caipora. Se tão feio, dos olhos todo vermelho, de unhas grandes e dentes, com cachimbo despeiçado, fumo de rolo picado, ele pedia pra gente. E se acaso não desse o fumo que ele quisesse, nas garras dele morria. Se o Caipora aparecesse, meu Deus, se isso acontecesse, credo em cruz, Virgem Maria. Enquanto eu tava pensando, o Caipora foi chegando com um zóio igual duas brasas. Me deu uma tremedeira quando bati na algibeira e vi que o fumo ficou em casa. Fiquei fazendo o rodeio, mas no pensamento veio uma ideia na teia. Se o marvado pedir fumo, minha dois canos tem chumbo, minha garrucha está cheia. O caipora então falou, passa o fumo caçador, que eu tô doido pra pitar. Eu então lhe respondi, o fumo eu esqueci, mas não fica sem fumar. Se é pra isso que veio, o meu cachimbo está cheio e você vai pitar agora. E numa vontade louca, pra pitar abriu a boca, eu carquei fogo no caipora. Vendo o bicho enfumaçado ali no chão estirado, resmunguei, que coisa boa. Vibrei de tanta alegria com a caçada que fazia, batendo o trem à toa. Mas de repente o caipora, cuspindo o chumbo pra fora, levantou e puxou prosa. Falou coçando o sovaco, o seu fuminho é fraco, mas a fumaça é cheirosa.
Que maravilha! O que, que a gente conclui aí? Tem um monte de coisa para se pensar. Ele dá-lhe um tiro, ele engana o caipora, atira com a garrucha de dois canos, mentindo que ia dar fumo. Mas o caipora não morre. Não morre e acha fraco o fumo. Temos aqui um ocidental atacando a cultura originária e a natureza? Parece que não. Parece que não, porque com tiro ou sem tiro. Não tem, não, ele não consegue eliminar esta entidade, né? Então me veio a alegria que caçada nesse dia, acabei com o trem à toa. O trem à toa é o caipora. Não acabou coisa nenhuma. Continuou sob o domínio e tratando de escapar da, e negociar da melhor maneira possível no mato com o senhor do mato. Por falar nisso, essa definição do caipora e do curupira se confundem muito, e muitas vezes caipora é feminino e muitas vezes a personagem é feminina. Caipora, habitante do mato. Ca, é só ver o nome de tantas árvores, né? Ca tem a ver com o mato, com a planta, com enfim. E o caipora viria daí, habitante do mato. E o curupira tem a ver com corpo de menino, corpo pequeno, corpo de criança. A etimologia seria essa. Mesmo assim, esses dois que são considerados primos têm todas essas possibilidades de variação que a gente vê. Vejam o que é o caipora no Simões Lopes Neto. É muito diferente, tem uma relação muito maior com o azar, que também vai se encontrar. E em outros momentos tem essa definição de guardião da caça, às vezes de guardião do caçador, o que, se a gente quiser pensar em termos originários e também dialéticos, não precisa excluir uma coisa ou outra. Ou seja, era uma caça, era um caçar, um ato de caçar que não comprometia o ecossistema. Então protege-se com as devidas regras, leis e cuidados, protege-se caça e caçador. O caçador não fica com fome, sua família não fica com fome. Tem todo um sentido e tem todos os muitos sentidos desses personagens. Tem as questões etimológicas, eu não sei se é 100% assegurado por todo mundo que pesquisa esses idiomas que o significado desses dois nomes é o que eu disse. Enfim, é assunto de dar água pela aba da carona, que é o mais bonito de tudo. antes da lenda do Caipora, essa moda de viola linda, Ivan Lobo e Vitor César, tava o Duo Coplanaco com o Desmonte. E eles falam de uma entidade muito correlata, que é o Sachayor. Quando eles dizem, ninguém sabe do Sachayor, é um desaparecido. O que não é dizer pouco quando se tem a quantidade de desaparecidos que se tem na Argentina após a nefanda ditadura mais recente, né? Enfim, ninguém sabe do Sachayor. Sacha, mato. Yor, senhor. O senhor do mato. Tem uma função parecida com essas entidades de que a gente fala. Nós vamos levar a palavra, é claro que nós vamos levar a palavra. Vamos levar a palavra com aquela samba, La Siete de Abril. A Siete de Abril eu trouxe pelo seguinte, porque ela tem tudo a ver com a dança, esses formatos folclóricos são sempre ligados a uma coreografia. O pai Agenor estava nos dizendo que é com a dança que se reza para os orixás, chega a ser Nietzscheano, é difícil dizer esse negócio, que o Nietzsche tem aquilo de não acreditar num Deus que não dança, tá bem. Tem que dançar pro Deus, então, também. Ou pra entidade, enfim, pro sagrado. A Siete de Abril, eu não sei se eu vou ter tempo, senão eu vou trazer outro dia isso pra vocês. Eu e o Magrão já temos separado aqui. A Siete de Abril na versão mais antiga que se conhece, com Andrés Chazarreta. Eu queria mostrar, nem que fosse um pedaço, outro momento, pra gente ver como é diferente do que se entende por uma samba hoje. Pra aqueles puristas que dizem, estamos fazendo o mesmo formato de 150 anos atrás. Não, não estamos, estamos vivos. Estamos incorporando coisas a cada momento, eliminando outras. E a Siete de Abril vai estar de novo ao fundo da nossa cevada de palavra, que é puro cordel, não nordestino, porque esse cara é de Rondônia, Gerson Brito, conhece floresta uma barbaridade e resolveu nos falar da lenda do Curupira no formato saboroso, magnífico, do cordel. Querem ver? Vamos lá. Brasileiro possui lendas variadas, desde histórias assombrosas até as mais engraçadas. Com sua licença, trago uma das mais afamadas. Florestas são habitadas por essa tal criatura que tem cabelo vermelho e possui baixa estatura. Além disso, é conhecida por gostar de travessura. Na mencionada figura, um detalhe é saliente, seguramente servindo para despistar muita gente: os pés virados para trás e os calcanhares para frente. O rapazinho valente das matas é defensor, protegendo fauna e flora contra a fúria do agressor. Não gosta de quem desmata, tampouco de caçador. Quando algum explorador derruba, queima, destrói ou elimina animais, prontamente ele se dói, agindo dessa maneira feito um legítimo herói. Nos cenários que constrói, ele apronta traquinagens, assobia, grita e uiva, faz barulho nas folhagens, galhos quebra, atira pedras, simulando assim visagens. É bom em criar imagens, mas seu hobby preferido é fazer o malfeitor ficar nas matas perdido. Isso acontece porque confunde-se perseguido. Como o rastro é invertido, quem o segue se dá mal, pois toma o rumo contrário, dele não vê nem sinal e não vai sair de dentro da imensidão florestal. É isso então, pessoal. Das pesquisas se retira o que acima está narrado. Será verdade ou mentira? Não sei. Mas fiz o resumo da lenda do Curupira.
Sombras no que sou. Seres que querem a luz, mas agem qual gnomos. Sombra da minha sombra própria e caipora, caipira, guardiãs, mãos que defendem a terra quando quase nada resta. Olhos, florestas, os elementos naturais, casa dos elementais. Os fios d'água, as cachoeiras e outras cores do íris são segredo nosso. Quisera falar das coisas que não posso. Doce faz no lar a brisa de vento e o vento de ventania. Essa magia, essa força que comanda cada elemento. E a poesia de se recriar e de escolher um momento, de ser uma rosa e de ser o elfo que mora na rosa, ter um brilho intenso como o sol e como o ouro no final.
Cabeça do tempo, eu plantei um ipê amarelo.
Soy de la selva nativa, soy de la selva nativa, quizás el último gajo que cortan como de un tajo los temporales que arriban. Un buque en su copa altiva sus ramas verdes ostenta, rancho que apenas se asienta en los bordes del estero. Porque ya cruje su alero al soplo de la tormenta. De la guitarra que entona guitarra que entona el patriota sentimiento. Apenas soy el lamento contenido en la bordona. Soy laurel de una corona que fue de gloria reflejo de otras horas, como el dejo de un licor de borrachera. Chiripa que fue bandera, convertido en trapo viejo. Y de la guerra sin arte, y de la guerra sin arte, de rabia junto al caudillo, de guitarra y de cuchillo y de mi poncho estandarte. Soy la más trágica parte de las luchas intestinas, y en torno de aquellas ruinas clave con odio mi rancho. Como ha cenido el carancho en los árboles de espinas. Soy la tosca vibración, soy la tosca vibración de una raza que se agota, chasquido de cuerda rota bajo el filo del facón, el eco en la tradición perdido en la sepulcral indiferencia social, cóndor que la ala sujeta. Hoy que arrastra la carreta que ayer fue carro triunfal.
Dom Atílio Reynoso, que importante pesquisador, investigador da música sureira argentina, e que interpretação linda, a voz dele é tão agradável, o violão dele é tão rigoroso, cuidado. Soy de la selva nativa, é esta cifra recopilada por ninguém menos que Isabel Aretz, a grande folcloróloga. Atílio Reynoso, como é bom escutá-lo. Antes disso, Natureza Oculta, Dércio Marques com a sua cruza, tinha que ter cruza com o Curupira, com essas entidades todas, o assunto do Dércio era este. Deixa eu até puxar a brasa pro meu assado, me lembrei agora aqui. Lá na sanga do Pedro Lira, há quem tema assombração, tem quem já viu Curupira, e eu creio na cerração da sanga do Pedro Lira. E eu me lembro que muita gente aqui do Rio Grande do Sul, não muita gente, algumas pessoas do gauchismo aqui do Rio Grande do Sul disseram, mas nós não temos esse Curupira no nosso código folclórico tradicional. Nós quem, né? Nós quem? Puxa, claro que nós estamos envolvidos com esse tipo de entidade, de folclore, de símbolo, por brasileiros, mas também pela nossa inserção neste sul da América. Eu falava para vocês no Curupi. O Curupi, procurem a descrição, ele sempre tem essa carga na sua descrição, na sua função popular, simbólica, mítica, do sexual. Ele às vezes faz as vezes do boto do norte, digamos assim, naquilo de engravidar as meninas. E ele tem, inclusive, um enorme falo, um enorme pênis que vai, em algumas versões, enrolado na cintura. E aí tem algumas coisas mais violentas nesta entidade do que essa imagem infantil do Curupira, cuidador das matas. Enfim, todas as cores do mítico andam por essas figuras, por esses personagens, e nós vamos ter em seguidinha um tema sobre o Curupi. Não exatamente sobre o Curupi, é um chamamê que se chama o Curupi Chorão. Pronto, amenizou um pouco essa coisa tão violenta, enfim, o Curupi também pode ser chorão. Mas antes do Chunho Gonzalez com El Curupi Chorón, vamos escutar o Juanca Carabajal. Eu disse para vocês que ele era ligado à natureza, que ele gostava da natureza. Ele tem um tema que se chama Sinfonia Silvestre. Eu implico com essa versão porque me parece carregada demais de efeitos sonoros, de bichos e coisas. A cada bicho que ele menciona entra o grito do bicho. Eu acho um pouco demasiado, mas isso é um gosto pessoal. Não queria influenciá-los a respeito disso. É um lindo tema. Solta lá.
su clarinada cuando se ve avanzar la madrugada. Oigo cantar los grillos entre los matorrales y el cabrito balar en los corrales.
Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme este dolor del alma mía.
Mugiendo viene un toro mostrando su guapesa y relincha un bagual en la represa. Arrullo de torcasas, bramar de sacha puma, lamento de crespín en la espesura. Amigos, recuerdos del ayer que nunca olvido.
Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme este dolor del alma mía.
Andrés Chassarreta, quando vocês disserem, mas isso é uma valsinha, é um valseado, não é uma samba. Pois assim apareceu a famosa samba La Siete de Abril. Vejam como as coisas podem mudar em um século e não fiquemos com essa conversa fiada de que nós estamos sempre lidando com o puro original, intocado, não sei o que, que esse troço não Existe, isso aí é que nem rastro do Curupira com os pés virados pra trás. Não vai dar certo, vai tentar seguir, não vai conseguir. Ouvimos o Tchunho Gonçalves, pra mais dados, Tchunha é a Siriema. Tchunho Gonçalves, chamameceiro, santiaguenho, tocando ele Curupi Joron. E antes, a gente ouviu o meu amigo Juanca com Sinfonia Silvestre, até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.